temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente, são 9:18, 9:18, que honra estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, janeiro que é o mês da não-violência. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você confiar aqui na força do nosso jornalismo, mas principalmente que nossa gratidão por você ouvinte fazer parte desta gigantesca audiência ao vivo com a gente aqui nos 107.7, nos aplicativos e também em nossas plataformas digitais, com a produção aqui de Taliene Radaeri com você e mais uma vez ao vivo também em nosso Facebook. No temática, nossa conversa agora acontecendo com o vereador, o Silvio Confortin, que em breve estará assumindo aí o cargo de gestor de planejamento e meio ambiente. Vereador que, apesar de tudo, né, vereador, fecha 2020 com conquistas, né? Bom dia, que bom tê-lo com a gente nesta manhã aqui no Temática. Bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia, Tali, que está aqui conosco no estúdio, a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É isso, Macula, como tu falaste, o ano de 2020 ele foi um ano atípico, um ano de muitos percalços, mas teve também algumas coisas positivas que a gente tem que tirar de ensinamento para o ano de 2021. Estamos aí, né, nos preparando, tentando pegar as coisas boas de 2020, né, o saldo positivo que teve para aproveitarmos em 2021.
Além da vitória nas urnas aí, para ti, o que fica de 2020 aí?
Maculã, eu acho que esta questão aí da empatia, da sensibilização, da preocupação do ser humano de um com o outro, ela é muito importante. Os dois lados, os dois extremos, né? Tanto a não preocupação, a não importância de alguns e a importância de outros, né? A gente viveu muito esses dois extremos no ano de 2020. A gente viu muitas pessoas sofrendo com esta pandemia, com esta questão aí de saúde pública que a gente teve, e algumas pessoas elas tiveram a grandeza suficiente de se colocar no lugar do próximo, de ajudar, de ter este respeito, né, de obedecer às regras, e outras pessoas não tiveram esta mesma grandeza. Então eu acho que esse é um ensinamento que fica para 2021, né, de termos essa empatia, de termos essa sensibilidade, de nos colocarmos no lugar um do outro, saber que estamos trabalhando em comunidade, vivendo em comunidade, e que são vidas, né, que estão aí. Então eu acho que esse é um grande legado que 2020 nos deixa para 2021.
Silvio, muitas vezes, muitas pessoas concorrem uma, duas, até três vezes para conseguir uma vaga junto à Câmara de Vereadores. Você, na primeira vez, emplacou aí. Comente um pouco para a gente sobre essa vitória nas urnas aí.
Maculã, tu sabe que esta votação que eu tive, uma votação expressiva, foi acima, foi além da meta que eu tinha. Eu tinha colocado uma meta pessoal aí e acabei me surpreendendo com as urnas, com o voto popular. Mas isso é resultado de um trabalho que foi feito ao longo de alguns anos, né? E o trabalho que eu fiz junto ao Poder Público Municipal, ele sempre foi muito aberto a atender todas as pessoas de todos os partidos, sem olhar crença, sem olhar raça, cor de time ou algo neste sentido. A gente procurou atender a todos, não conseguimos resolver todos os problemas que tem, porque eu acho que isso é humanamente impossível, mas este ímpeto, este modus operandi que o Silvio teve durante estes 4 anos de administração, de 2017 a 2020, contaram muito, contribuíram muito para que eu tivesse este resultado na urna. Da mesma maneira, é uma responsabilidade muito grande que fica para que a gente continue se empenhando, continue fazendo este papel de estar sempre muito próximo à população, de estar sempre vendo essas questões, estando aberto para resolver essas demandas, buscando sempre alternativas, buscando sempre encontrar soluções para as coisas. Então, me sinto representante de toda a população marauense e não somente, talvez seja até irônico falar somente dos 1.708 votos que a gente obteve, mas me sinto representante de todos.
Você falava em meta pessoal. Seria de quantos votos a meta pessoal?
A minha meta era ultrapassar os 1.000 votos.
1.000 votos.
Macula. E aí eu consegui, conseguimos, né, junto com a família, junto com a equipe, junto com a comunidade marauense, então, superar essa barreira. Mas a gente tem a humildade suficiente de saber que quem fez mais voto, que é o vereador Vilmo Zanquim, com muito mérito, e o último vereador que entrou, tem o mesmo poder, tem o mesmo voto na Câmara de Vereadores e tem a mesma responsabilidade quanto à sociedade marauense. Então a gente se coloca humildemente à disposição de toda a comunidade para continuar esse trabalho que estávamos fazendo na gestão passada.
Bom, você já exerceu o cargo de servidor público no município. Vai para as urnas é bem diferente. Algo que te surpreendeu e que de repente você não gostou e o que gostou também nessa campanha?
Maculã, na política você encontra muitos cenários, né? Uhum. E eu acho que a gente...
Surpresas, né?
Muitas surpresas. E acho que a gente tem que ter a grandeza de, às vezes, não enfrentar uma barreira de frente, sim ter aquele jogo de cintura, de contornar a situação, sempre tentar buscar a melhor saída com o diálogo. Muitas vezes a gente tem que relevar muita coisa. A política também é a arte de engolir alguns sapos, né, Macula? O senhor vive isso há muito tempo aí, é jornalista político há muito tempo.
É verdade.
Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura e sempre pensando no objetivo maior, sempre pensando no bem comum, né, no bem de todos. Eu acho
dizem que o silêncio é a melhor forma, né?
Com certeza, temos dois ouvidos e uma boca para isso, né? Mas se todos tiverem este mesmo objetivo do bem comum e tiver talvez a maturidade de trabalhar com um bom senso, sem dúvida as coisas se resolvem e a política, ela ainda é o meio de transformação das coisas. Se há algo na sociedade que há a ser transformado, tem que ser através da política. Então as pessoas precisam se envolver na política, especialmente as pessoas boas. E Marau está cheio de pessoas boas que estão envolvidas na política. Nós temos é que falar bem dos políticos, nós temos que separar muito bem o político bom do político não tão bom. E assim a gente tem que incentivar as pessoas a entrar na política, que este é o meio de transformação.
Na sua visão, por que que as pessoas de bem, hoje na sociedade, têm medo de se envolver mais na política? Porque todo mundo no dia a dia vive a política. Agora, se envolver mais na política, tem um medo aí. Por que desse medo será, hein?
Eu acho que por essa marca que tem, né? E pelas atitudes que a maioria dos políticos tem. E aqui digo... não tanto a nível municipal, mas mais a nível federal, né? Essas atitudes aí que os políticos criaram, essa imagem ruim, isso contribui muito para as pessoas terem hoje aversão à política. Hoje não é fácil de você chegar em qualquer lugar e falar de política, porque já se criou uma barreira, já se criou uma pecha, um conceito de que todo político é ruim, de que a política não é um ambiente salutar, um ambiente saudável. Então a gente tem que ir quebrando essas barreiras, quebrando esses paradigmas, mostrando que a gente pode fazer diferente, mostrando que tem pessoas boas que se envolvem na política. E aqui, como falei anteriormente, Marau está cheio de pessoas boas que se envolvem na política e querem fazer a diferença.
Bom, tem uma frase aqui que eu ouço há muitos anos: o povo tem o governo que merece, mas eu acredito que não é bem assim, né?
O reflexo da sociedade está na política. Porém, Macula, a gente tem que usar esta frase com cautela, porque não é bem assim mesmo. Às vezes, a gente vota numa pessoa tendo a expectativa de que ela vai nos representar. E aí ela não nos representa da forma como a gente merece ou como a gente espera. Então, não é 100% que a gente tem que confiar nessa frase. Mas sim, o exemplo ele começa dentro de nossas casas, né? Não adianta nós criticarmos, e vamos falar aqui de um assunto de corrupção ou dessas coisas que não são legais. Não adianta nós criticarmos os políticos lá de Brasília, lá não sei de onde, se dentro da nossa casa a gente também não age com a maior lisura ou não age da forma correta. Então a gente tem que ter também esse senso, né? E se todo mundo fizer a coisa certa, com certeza nós teremos uma comunidade melhor, começando desde aqui por Marau, passando pela nossa capital do estado e chegando lá em cima em Brasília. A mudança política, ela tem que ser de baixo para cima. Nós não vamos conseguir mudar nada a nível nacional. Nós temos que começar implantando política da forma como a gente quer que a política seja aqui no nosso município. Eu ressalto, eu acho que Marau está indo num caminho muito bom, está num caminho muito bom. Tem bons políticos de todos os partidos.
Bom, não adianta você, cidadão, cobrar dos políticos se você, durante o dia, na fila de espera, você fura a fila. Cadê o exemplo para depois cobrar das outras pessoas, né?
Exatamente. Claro, ninguém é farinha de fazer hóstia, né, Macula? Todo mundo, em algum momento, querendo ou não, porque às vezes esses pequenos deslizes, eles acontecem sem a gente ter a intenção de prejudicar alguém ou sem a gente querer fazer o mal. Mas é como tu falaste, tem muitas coisas aí que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que talvez sejam já exemplos de coisas que não são certas a se fazer. Então a gente tem que começar por aqui, pela nossa base, pelo nosso seio familiar, pelo nosso convívio com amigos, pela fila da padaria, da lotérica. Né?
Exatamente. Você fala muito com ênfase família. O que, que isso representa para ti na sua vida e representou nessa campanha toda aí?
Representa muito, Maculã. A minha família é a minha base. A minha família é onde herdei alguns conceitos que procuro seguir, alguns fundamentos, alguns pilares, diretrizes para uma vida, não somente no âmbito profissional, como também na questão pessoal, ter postura, ser gente boa, ter boa convivência com todos, né? Então, esses fundamentos, eles vêm de família, eles são ensinamentos. Cabe a nós, filhos, netos, seguirmos da melhor forma possível. E temos o desafio de sermos a evolução, né, da evolução aí da sucessão hereditária. A gente tem esse desafio. E na política isso contou muito. Eu não sei mensurar, Maculã, o quanto isso contou. Mas eu também não posso aqui dizer que o mérito de uma eleição, no meu caso a eleição de vereador, foi do Silvio Augusto Confortin. Não. O mérito desta eleição foi do Silvio Augusto Confortin, foi da família, foram dos apoiadores, cabos eleitorais, que considero irmãos. Se criou um vínculo de transparência, de amizade, de fraternidade, com este mesmo intuito, né? Com esses mesmos fundamentos. Foi feita uma campanha muito boa, foi feita uma campanha limpa, e assim, baseado nesses conceitos, né? Nesses fundamentos. E eu fico muito grato, tanto à família quanto a esses meus apoiadores, esses meus cabos eleitorais, a minha família de tios, de irmãos, de primos. Enfim, esse leque é muito amplo. Mas isso vem dentro daquela base que conversávamos, desses conceitos que são passados de pai para filho, de neto, de avô para neto, enfim.
De geração para geração.
Geração para geração. E isso contou muito na minha campanha.
No Temática, estamos conversando aqui com o vereador, o Silvio Confortin. Silvio, no seu momento de posse, você colocou aí no seu discurso, e colocou até uma preocupação aí, porque está de volta, né? Alguém pensou que estava adormecido, mas não, pelo contrário. A questão demarcação das terras indígenas. O que que você tem de conhecimento em cima disso? Qual é a sua preocupação? E o que que poderá vir nos próximos dias, nos próximos meses na nossa região?
Maculã, esse foi um tema que eu fiz questão de falar no primeiro dia, na primeira sessão do Legislativo de 2021. Talvez nem seria o momento de falar sobre um assunto desses, porque muitas vezes a primeira sessão é mais para agradecer, enfim.
Chamou atenção a tua preocupação.
E fazer uma coisa, um discurso um pouco mais romântico. Mas eu, Maculã, Resolvi abordar esse tema porque não se pode perder nenhum dia em relação a um assunto tão importante como este. Porque este assunto de demarcação de área indígena é um assunto antigo que vem lá desde 2010, com a pretensão da FUNAI e de outros órgãos do governo de demarcar uma área aqui na nossa região de Marau de aproximadamente 23 mil hectares. Desses 23 mil hectares, 3 mil hectares, mais ou menos 90 famílias, elas são afetadas. Então, 3 mil hectares seriam dentro do município de Marau. E nós temos que ficar atento, né? Participei de uma reunião domingo passado, um dia antes da sessão, e aí nessa reunião também estava o vereador de Passo Fundo, Rodinei Candeia. Essa reunião foi lá no município de Gentil, comunidade de Campo do Meio. Também alguns proprietários estavam lá. E a situação ela é grave, Maculan, porque a FUNAI, Ministério Público Federal, estão criando fatos novos dentro deste processo de demarcação que acelera e que cria provas antecipadas que têm o respaldo jurídico para fazer esta demarcação. Então, o papel do vereador, e eu tenho certeza que os meus colegas vereadores entenderam a importância desse assunto e vão nos ajudar nisso, é mobilizar toda a sociedade, é mobilizar as entidades representativas, não somente dos agricultores, mas sim de todo o âmbito econômico do município, associação comercial, né, sindicatos, para ficarem atentos a estes movimentos que muitas vezes eles são feitos por baixo ou não tão explicitamente, né, Maculan? Como tu falaste, nós achávamos que esse assunto estava parado, mas ele andou e andou muito. Então é dever dos prefeitos, do Poder Executivo, dos vereadores lá na Câmara, se mobilizarem e estar atentos a esta movimentação. E nós temos que expor qual é o lado, nós temos que mostrar qual é o lado que a gente está, o que a gente defende. Muito claramente, a gente pode ter pessoas que defendam a demarcação de área indígena e de pessoas que defendam a manutenção destas propriedades que têm títulos centenários, que estão aí há 100, 150 anos ocupadas por famílias.
Produzindo,
que já tem uma comunidade muito antiga aí, estabelecida socialmente, que tem cemitério, que tem capela, que tem já uma vida cotidiana há muitos anos. Então, esta questão da demarcação, eu sempre deixo isso muito claro, eu não sou contra a pessoa do índio, eu não sou contra o índio, de forma alguma. Eu acho que o índio ele tem que ser tirado desta pobreza que ele está.
É um ser humano também, né?
É um ser humano também que tem direito e que tem deveres. Agora, o índio ele é usado como massa de manobra, neste caso, para uma pretensão maior. E esta pretensão é ter uma demarcação de área indígena aqui na nossa região, que não vai mudar a qualidade de vida do índio, que não vai melhorar a qualidade de vida do índio. Porque isso, dentro de uma comunidade indígena, funciona de uma forma muito hierárquica. O cacique é que manda.
É uma cultura diferente.
O índio obedece. E quem vai se beneficiar desta demarcação são dois, ou três, ou quatro, ou cinco, e não a grande maioria da comunidade indígena.
Porque não basta você dar terra, tem que dar o suporte para trabalhar a terra, né?
Exatamente. E hoje 15% do território nacional é terra indígena, é reserva indígena. Então tem muita terra. Talvez, per capita, se nós fizermos essa conta, o índio tem mais área do que muitas pessoas. O problema não é a área. O problema é criar uma política pública adequada para realmente resolver o problema do índio. Não é com demarcação de mais área, áreas que são produtivas, como tu falaste, áreas que são de propriedade há mais de 150 anos, em alguns casos, de famílias que aqui vieram e compraram as suas áreas e pagaram, que a gente vai resolver esse problema. Usei na tribuna uma frase que eu acho certa: a gente não pode corrigir uma injustiça que foi feita há muitos anos atrás com esta classe, com esta comunidade indígena, cometendo outra injustiça. A gente não discute aqui a presença do índio. A cidade de Marau tem o nome de Marau, que foi um cacique, né? Com certeza os índios habitaram todo este território. Nós não discutimos que não tenham aqui vestígios arqueológicos dos índios, não discutimos que não tenha a materialização da existência do índio. Nós discutimos é que a demarcação de uma área de 23 mil hectares não vai ajudar o índio, né? Não é desta forma que as coisas se resolvem. E isso, além de toda essa argumentação, Maculã, é contra o direito constitucional à propriedade.
Exatamente.
Né? Então, vai ser uma coisa muito ruim para o município de Marau, não somente na questão aqui econômica, que tem talvez um prejuízo enorme, mas também na questão social, na questão das nossas vivências, das nossas culturas. Então a gente tem que estar muito atento a isso.
Silvio, no começo eu falei aqui de que você em breve assumirá o cargo de gestor de planejamento e meio ambiente. É o teu desejo ou é uma questão de entendimento do partido, do governo municipal?
Uhum. Maculã, essa pasta de gestão, planejamento, meio ambiente e engenharia, ela é uma composição feita junto com o prefeito Iura, mas que eu me sinto muito confortável em assumir, porque durante a gestão passada, 2017 a 2020, eu já atuei muito nesta área. Atuei em todas as pastas quando estava no gabinete, auxiliando de alguma maneira, mas esta em específico, de gestão, planejamento e juntando engenharia e meio ambiente, é uma pasta que eu me sinto confortável, porque trabalhei diretamente. Então eu acho que eu vou conseguir fazer um bom trabalho, ajudar o prefeito Iura, ajudar ele a fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro e também ajudar os meus colegas, que é a função que a gente vai exercer. A gente vai estar ligado novamente ao gabinete do prefeito para dar esse suporte a todas as secretarias que precisarem. Né? Então, vou atuar como uma espécie de volante, para não dizer coringa, que eu não Sim. gosto muito, já dizendo, né? para ajudar, então, a gente a fazer esse projeto e quebrar também este paradigma de que sempre o segundo mandato não é tão bom quanto o primeiro. Nós estamos muito focados nisso, quanto a poder executivo, de fazer um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro. E a gente vai continuar assim. Pretendo fazer mais uma sessão na Câmara de Vereadores. Vou entrar hoje com o meu pedido de licença, Maculã, para assumir na secretaria, mas tenho ainda a sessão agora do dia 11. Vou contribuir da maneira que for possível, sempre estando muito próximo ao Legislativo. Me dou bem com todos os vereadores. Sempre fui muito aberto também a atender a oposição. Eu acho que a oposição tem um papel importantíssimo na política. E assim a gente vai construir uma política boa, um mandato, sem dúvida, melhor.
Para encerrar, Silvio, muitos eleitores gostariam que o voto dado ao candidato que fosse continuidade como vereador. O que você acha dessa questão, hein?
Eu acho pertinente, Maculã. Tem muita gente que faz isso, né? E é um direito que você vota no vereador querendo que ele exerça
Exatamente.
O tempo inteiro o papel de vereador. Eu, na minha caminhada, na minha campanha, sempre falei que o meu objetivo como político era contribuir para a sociedade, contribuir para a política.
De uma forma ou de outra.
Independente aonde estivesse. E vou manter essa proximidade com o Poder Legislativo. Não descarto, Maculã, futuramente voltar ao Poder Legislativo. Mas agora, aos eleitores, tenham certeza, e a população maroense, tenham certeza de que não vou fazer um trabalho aquém do que faria no Legislativo. Eu vou, com certeza, fazer um trabalho em paralelo e fazer um trabalho complementar. Teremos pessoas também da nossa confiança ali no Legislativo para atender alguns pleitos que eu penso e que são e que foram o meu planejamento. Então a gente vai atender também no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Isso não vai ficar descoberto.
Silvio, boa sorte. Conte com a gente.
Muito obrigado, Maculã, pelo espaço que vocês sempre me proporcionaram. Eu também quero me colocar aqui à disposição, não só de todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada, mas da Rádio Alvorada, para quando precisar levantar algum tema, algum assunto, ou precisar buscar o melhor para alguma área, me coloco à disposição, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, para a gente fazer isso em conjunto. E ressalto aqui a importância que a imprensa tem neste processo, que é muito importante. Então eu desejo aqui a todos vocês da tua Rádio Alvorada, a todos os ouvintes, a todos os marauenses, um feliz e próspero ano novo, ano de 2021. Eu acho que até março eu vou ficar desejando feliz ano novo. É válido, né, Maculã?
É válido.
E que a gente tenha aí muita fé, esperança, que eu acho que a gente tem que ter, e possamos buscar aquele saldo positivo que teve em 2020 para a gente reverter isso em coisas boas em 2021.
Um abraço.
Muito obrigado.
Conte com a gente. 15 para as 10, temática volta na sequência, 28 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Atenção, o Sindrádio alerta, rádios comunitárias não podem se vincular.